Fala, ouvintes da Áudio Ativo, eu sou Eduarda Knack e, ok, admito, Keanu Reeves é demais.
Eu sou o Bernardo Bruno e Matrix ainda é um dos melhores blockbusters já feitos.
Eu sou o Pedro e só vou falar para vocês soltarem suas mentes.
No Cine Boteco de hoje, nós iremos falar sobre um clássico da ficção científica, Matrix, o filme das irmãs Wachowski, que conta a história de um futuro distante em que as máquinas dominam a raça humana. E aí, galera, o que vocês acharam desse filme? Vocês acham que nós vivemos numa realidade criada para Matrix? E aí, bora!
Se a gente vive numa realidade simulada que nem Matrix, ainda bem que criaram Matrix nessa realidade simulada, porque que filme, hein? Já tem o quê? 21 anos e ainda é um dos maiores filmes do cinema. Pelo amor de Deus, foi uma revolução que aconteceu em 99. E de todos os aspectos possíveis.
Concordo aí. Graças a Deus, esse simulacro é real. Temos Matrix. Pô, esse filme é muito bom, né? E o... Como o Pedro falou, foi uma revolução, assim, pelos efeitos especiais, assim. Que hoje em dia, assim, você pode olhar e achar até normal. Eu acho que ainda é muito bom. E assim, eu acho que combina muito. Tem umas cenas e tal que você pode achar até meio bobo e tal, mas eu acho que combina muito com esse clima de sonho, uma coisa meio fora desse mundo e tal, uma outra realidade, que eu acho que é muito bem feito. E tipo, nunca tinham visto isso no cinema antes. Eles também usam outra técnica, que é do bullet time, que nem tem aquela cena clássica dele desviando das balas, ou a primeira cena do filme com a Trinity chutando, que a câmera faz um 360 em volta, em câmera lenta, e o tempo para, assim. Isso, tipo, foi inédito no cinema. E é raro você ver um filme assim que você vê, caraca, eu nunca vi isso antes. E Matrix foi isso.
Eu ia falar justamente dessa cena do início do filme, com o chute da Trinity. Porque, cara, aquilo lá, até hoje, é sensacional. Você olha, você fala, oh, arrepiei aqui. Porque é muito maneiro, tá ligado? É tipo... O filme começa do nada, ela sendo perseguida. Mano, Matrix é um sonho mesmo. Não tem muita definição pra Matrix. É muita coisa. Lógico, e a história também, eu pago um pau pra história. Assim, eu sei que é meio que um resultado de um monte de outras produções que levaram a Matrix, porque a Matrix é quase uma amálgama de um monte de conceitos de outras produções e conceitos e tudo mais. Mas, cara, eles fazem tudo isso ser tão legal que não tem como você não dar o braço a torcer, tá ligado?
Demais, Matrix, esses efeitos especiais, como o Bernardo e o Pedro falaram, são excepcionais, fazem com que a ideia de simulacro e simulação se tornem visíveis para todos. Tanto é que aparece, né, um livro Simulacro Simulações, porque, pelo que eu entendi, tiveram referências nesse livro, que conta que tudo que nós vivemos é uma simulação. Tipo o The Sims, sabe? Pode ser até engraçado, mas é o seguinte: no The Sims a gente cria uma realidade ali dentro e nós controlamos. No simulacro, nós estamos inseridos nessa realidade que alguém criou. E é exatamente isso que a Matrix traz, e eu acho que esses efeitos especiais conseguiram trazer essa ideia, e isso que faz o filme ser tão incrível, sabe? Enfim, eu acho espetacular aquilo ali.
Eu acho que a grande fita dos efeitos especiais de Matrix é que eles conseguem passar justamente essa ideia de que a gente está numa realidade simulada criada por computadores. Quando aparecem eles, principalmente o personagem do Neo, que no filme é o Chosen One, né, o escolhido, e que consegue quebrar todos os parâmetros estabelecidos pelo sistema da Matrix, os efeitos especiais caem como uma luva para tudo, seja no bullet time, ele parando as balas, tipo, poderia ser um efeito simples, mas eles colocam um a mais ali que dá um tempero todo que faz Matrix ser Matrix, sabe?
Isso além de, tipo, óbvio que os efeitos especiais são muito incríveis e tal, mas eu acho toda a construção estética do filme um negócio assim, sem igual. As irmãs Wachowski, elas são muito visionárias, e até quando elas são criticadas, eu acho é meio injusto, assim, porque, tipo, eu acho, pra mim, assim, isso é uma opinião impopular, mas eu acho que Speed Racer é o melhor filme delas, assim. Eu acho esse filme genial, e, porra, o visual desse filme, ninguém conseguiu adaptar anime melhor do que esse filme. Esse filme é uma loucura, uma doideira, é uma viagem de droga em 2 horas, assim, é bizarro.
passei por um processo com Speed Racer. Porque eu lembro quando eu vi criança Speed Racer, eu falei, tá, esse filme aqui é muito estranho. E assim, não é nenhuma adaptação de anime, ele extrapola o anime de um jeito, porque eu tenho um DVD do anime de Speed Racer em casa. E é um anime super, dos anos 60, se eu não me engano, ele é super classicão, travado. As irmãs Wachowski colocam LSD e ácido lá e levam tudo, é super saturado o filme inteiro. Mas, cara, foi um processo de eu não gostar daquele filme quando eu tinha 8 anos, até eu amar ele com 20. As irmãs Wachowski, eu sempre dou braço a torcer, cara. Até naquele filme dos mais fracos, Destino de Júpiter, até aquele...
Divertido.
Com Jenny Tatum, meio humano, meio cachorro, eu dou o braço a torcer pra elas.
Ah, eu acho demais todos os efeitos que vocês falaram. Ah, eu lembrei de Matrix também. Tem aquela estética cyberpunk que... Pô, futuro, negócio diferente. Eu acho que elas arrasam nisso. Não sei por que as pessoas criticam. Vocês falaram de Speed Racer. É bem... Eu adoro aquele filme, é diferente dos animes, de fato, mas assim, essa extrapolada é boa.
E cara...
É exagero, mas é muito bom.
Toda nessa vibe cyberpunk, eu adoro a... Não chega a ser mostrado no primeiro filme, é só nos filmes seguintes de Matrix, nas sequências, mas eu adoro a estética design também, que é a cidade subterrânea, que é refúgio nesse futuro. Eu adoro a estética, aquela parada meio... formigueiro, mas meio que com um monte de tecnologia embrenhada, assim, cara, sem palavras.
De tudo, tem uns detalhes, assim, de produção que são muito bem feitos, assim. Tipo, eu adoro o começo do filme e tal, mas o começo do filme é muito mais real, muito mais na realidade. E assim, mas tem uns detalhes que são muito bons, assim, todo o filme. Os figurinos são, tipo, perfeitos, assim, essa coisa meio virada do milênio, muito, muito preto, sobretudo, aquelas roupas de...
Total.
Meio...
Aquele submundo meio punk e tal.
Os óculos escuros. E aí a música, que é uma música meio eletrônica, meio adolescente. Tem um rockzão, termina com Rage Against the Machine. E aí, tipo... Mas tem um clima meio todo neo-noir, assim. É tipo, aqueles entram no carro e tem a chuva caindo... O filme é todo verde dentro da simulação para simular esse código, esse computador. Então é, tipo, bem exagerado o visual verde. Uma coisa, assim, que é quase meio enjoativa, mas que mostra bem o dia a dia e como é um mundo, assim, falso. Mostra essa falsidade muito bem. Então, tipo, acho que toda construção visual, assim, sem igual.
Eles conseguem fazer com que esse mundo literalmente pareça que está dentro de uma máquina, que é mais ou menos assim, cheio de códigos, cheio dessas cores, verde, preto, basicamente isso.
Eu poderia concordar mais.
Sabe, eu acho que isso é essencial pro filme. É muito bom, meu Deus do céu. Todo esse figurino também é só um complemento, não é nossa.
Cara, eu poderia concordar
esses
mais.
Esses óculos são bem anos 2000.
Toda
meu
a estética
Deus,
do filme. Assim, vai parecer que a gente tá pagando muito mal pra Matrix, mas é porque ele é bom, entendeu? Até quando eles vão lutar nas simulações de luta. Cara, tudo nesse filme funciona, parece que encaixa, sabe? É muito acima da média.
Outra é que o filme também é uma salada de frutas de referências, né? Que ele vem... A estética cyberpunk tem influência de anime, de Ghost in the Shell, influência de... filosofia, tem Akira, tem tudo, tem Platão, então assim, tem Alice no País de Maravilhas, Mágico de Oz, e no final das contas o Matrix é uma história assim, que já foi contada um milhão de vezes, é a clássica jornada do herói grega, é o herói que...
O filme é um grande resultado de tipo um século de produção cultural, ele foi feito em 99, ele falou, isso daqui resume o século, tudo que foi feito. Na realidade, mais do que um século, mas tudo que foi feito esse século aqui sobre o futuro, então, ó, pá.
Mas eu acho...
E que nem você falou, uma aula de filosofia.
Eu acho interessante como a história do Neo é uma história muito, tipo, é a mesma história do Frodo, é a mesma história do Harry Potter. É É o cara comum que vive num mundo comum, que tem um chamado da aventura, ele nega, enfim, ele é o escolhido. Só que eles pegam isso, sim, e transformam numa coisa muito... Você sabe toda a história, todo o enredo, tudo batido. Mas eles pegam isso, pegam tanta coisa interessante, uma coisa que já foi usada, que é universal mesmo, essa história. E aí, mas é por causa dessas referências. É um monte de coisa de referência que a gente... Pô, de ficção científica, aí tem até de terror, naquelas cenas que ele sai da máquina, daquele líquido amniótico, que é bizarro.
Cara, eu adoro essa cena.
Tem coisa de terror, tem ficção científica, tem ação, as cenas de ação são maravilhosas, e tem romance, e tem até Kung Fu asiático, que eles têm um coreógrafo de ação, um coreógrafo de Hong Kong. Então tem de tudo um pouco em Matrix.
E eu digo sempre aqui que eu sempre defenderei Keanu Reeves por motivos que nem ele aprendeu a lutar com Kung Fu, ele luta com Kung Fu no seu dia a dia, tudo isso pra fazer Matrix. Entendeu? Keanu Reeves, como já falei em programa anterior, perfeito, perfeito pro papel, ele tem aquela
ele
trava
demais.
De Keanu Reeves, funciona pro Neo de um jeito que, ó, Matrix. E pensar que poderíamos não ter Keanu Reeves, sim Will Smith, que não confiou nos efeitos especiais do filme e achou que ia flopar absurdo, entendeu? E essa aí é a revolução do cinema, o Will Smith ia ser um Neo, velho.
Duvidou.
Gente, que isso, que doido.
Duvidou, das irmãs Wachowski.
Caramba, vocês falaram de tantas referências, eu lembrei de uma cena em que o Morpheus fala pro Neo... isso aqui que você está inserido é uma realidade inventada, um monte de coisa, ele fala, isso não é possível. Eu lembrei de Star Wars na hora, daquela cena em que o Luke olha pro Darth Vader e fala, eu sou seu pai, e fala assim, não, isso é impossível. Talvez tenha uma pitada de referência aí, não sei, pode ser coisa minha, mas eu achei. Tem que contar com os efeitos especiais que podem, pô, a partir dos anos 80, né? Aconteceu com aqueles efeitos especiais diferentões, e a partir daí só foi evoluindo. Como vocês falaram, foi um pacotão de referências e mostrou tudo o que aconteceu no século passado, sabe? Achei bem incrível.
Fora que o filme também, estruturalmente, eu acho que ele acerta bastante, porque, tipo, muitos personagens, tudo que acontece no mundo ali, eles fazem questão de fazer um paralelo com o mundo da computação, né? Que nem eles serem iguais como vírus e o agente Smith, né? Os agentes serem os antivírus, né, os sistemas que protegem a Matrix, e eles irem tomando os corpos dos outros NPCs, né, das pessoas que estão ali compondo o sistema. Cara, Matrix é... Tá aqui, ó. Não tem mais o que dizer. Matrix é Matrix.
Ainda tem uma estética meio videogame, né, que você falou disso. Tem claramente uma coisa meio game da ação e do mundo. E pensando nisso também, a minha cena favorita do filme é aquela cena que a Trinity e o Neo vão salvar o... E aí eles entram no... Vão entrar no prédio.
Oh, cara, que eles entram atirando para tudo quanto é
Sim,
lado.
E eles vão atirando assim, começa a atirar neles, eles encostam atrás das pilastras e tal. Essa cena é um balé. Essa cena, pô, em câmera lenta, eles atirando as pilastras caindo assim, fumaça para todo lado, poeira.
É bala voando para
sensacional.
todo lado. É estilhaço de pilastra voando para todo lado. Eles começam a andar na parede, no teto, dão uma volta assim completa. Cara, essa cena tem tudo e mais um pouco. Eu para
Incrível.
mim, sequências favoritas. Quando o Neo sai da Matrix, a sequência do líquido amniótico que você falou. Eu adoro aquela cena por algum motivo estranho, daí ele aprendendo tudo o que aconteceu com o mundo. E não é essa cena deles indo salvar o Morpheus, é a cena que é muito bem feita, por sinal, muito bem dirigida, toda a tensão, quando eles estão tentando escapar dos agentes, eles estão atrás da parede que o Morpheus faz, se luta com o agente Smith, e se sacrifica, se deixa ser capturado para eles fugirem. Cara, ó, top,
Mas é
top, top.
total isso, é uma estilização assim das cenas, das coisas, que é tudo, porra, é uma pintura aquilo. Se eu desse esse filme na mão de outro diretor, assim, o filme seria um filme ok e tal, tem várias mensagens filosóficas legais e tal. Mas tem umas sequências assim que são tão bem feitas assim que não tem como você ficar admirando ali de boca aberta.
É que assim, é um filme que é uma, meio que uma montanha russa, tá ligado? Você tem que saber o que tá fazendo pra viajar. Uma hora eles estão. Parece que vai ser um filme sobre hackers e alguma coisa, pra uma pessoa que não tem noção do que tá assistindo. Nunca viu Matrix, nunca ouviu falar, não leu sinopse. Acho que vai ser um filme sobre hackers. De repente, eles estão num mundo, num futuro distópico, com um monte de robô voando, né? Os robôs muito estranhos, por sinal. Eu adoro o design das máquinas em Matrix, com aqueles tentáculos. Voando, os bebês são pilhas, mostra
todos
todo aquele conceito louco.
Caraca, bizarro.
Daí eles entram num simulador de luta e começam a lutar com Kung Fu. Sensacional, por sinal. E daí começa o filme, daí começa a história. E tem traição, tem pouco, cara. Tem...
Gente, como eu já vi o filme, eu vi de novo, eu, tipo, já esperava e tal, mas, pô, se eu visse pela primeira vez, eu não ia perceber essa traição do Cypher com o agente Smith. Nossa, eu fiquei, tipo, como assim, como você pode? Eu nem, tipo, não tinha nenhuma deixa, assim, de que ele fosse o traidor em nada. Isso foi incrível, sabe? Aí tu fica aquela coisa, elementos de choque, sabe? Nossa, eu não esperava isso. Eu acho assim demais. Não sei vocês.
Eu vejo o filme, eu entendo a traição e tal, mas eu não consigo virar e falar que ele é um babaca, saca? Porque aquele monólogo dele falando sobre a carne é sensacional. Eu sei que essa carne não é real. Eu sei que o Cícero não é real.
Nossa,
mas é muito
eu adoro,
bom.
Eu adoro a ignorância. Meu Deus! Tipo, cheiro, gosto, nem nada existe. Tudo é uma simulação. E quando se descobre, você fica tipo, nossa, que coisa mais sem graça. Aí tanto é que ele fala, eu gosto da ignorância. Meu Deus, eu fiquei tipo, meu Deus. Meu Deus. Eu comecei a pensar, eu estou vendo uma realidade inventada, nada disso aqui é real. Vocês não têm certeza? Cara, é bizarro.
Ele é o nosso Judas. Mas o... É muito interessante isso, porque isso pô, o filme é todo filosófico, cara. Isso aí você vê um monte de filme de drama e tal, um monte de filme sério, inteligente, que não tem a profundidade filosófica do Matrix, cara. Pô, é um filme que te deixa assim. Ele te dá tudo. Te diverte, te faz pensar. É impossível.
Ele consegue ser uma aula de filosofia e ser legal pra caramba, tá ligado? Mas assim, ele é legal acima da média. Com sua ação, toda louca, bullet time, tudo que. É assim, tudo que tem direito. É assim. É um self-service, do bem barato ainda por cima, que você ainda sai. Sinto que eu tenho um pouco mais de sabedoria depois que eu vi esse filme.
Pois é, vocês falaram de filosofia, essas simulações, simulacro do Baudelaire e tal. Eu vi numa crítica que esse Baudelaire que criou, ele escreveu sobre isso, falou que o Matrix não era bem assim a ideia do que ele queria trazer. Eu fiquei tipo, como assim? Ele falou que os efeitos foram exagerados demais, ou não mostraram exatamente isso. Eu não concordo. Tipo, o cara criou esse negócio, mas eu não concordo com ele. Eu acho que conseguiu retratar muito bem o simulacro, sabe?
Lógico, ele fez um livro sobre isso. O livro é chato, a galera gosta mais de Matrix, que é mais legal. Daí ele, o quê? Recalca aqui.
Ah, o livro é
Falei mesmo.
uma viagem também, mas eu prefiro Matrix.
Mas além disso, tem várias alegorias aí possíveis, né? Porque esse simulacro de simulação, ele meio que vem assim da primeira discussão disso, que é a alegoria da caverna do Platão, né? Que ele dizia que as pessoas estavam na caverna, achando, vendo sombras da fogueira e achando que aquele era o mundo. Aí eles saem da caverna, primeiro são cegados e depois
E descobrem a realidade.
descobrem a realidade, assim. E o filme é basicamente isso. Mas assim, tem várias alegorias e discussões possíveis. A própria, acho que foi a Lili, que ela falou, deu uma entrevista falando que no Matrix tem muita discussão e coisa sobre a própria. Porque as diretoras, as irmãs Wachowski, são mulheres trans. E de como elas lidaram com a transição e aceitação da identidade delas, e que muito disso estaria no Matrix. Entendeu? Pequenos elementos, tipo o Neo rejeitar o nome dele, entendeu? Ou uma personagem que eu acho que é a Switch, que elas confirmaram que tem gêneros diferentes fora e dentro da Matrix. Então, assim, é
Sim.
muito interessante isso também. Como o filme propõe várias, discussões e interpretações possíveis.
É uma discussão sobre desde os detalhes até alegoria Caverna de Platão e passando o motivo de estar tudo ferrado, das máquinas terem dominado, ganância humana, que aquele papo que sempre tá rolando cada dia mais, na realidade. Ele tem uma crítica, ele tem um olhar assim, muito amplo sobre um monte de coisa. É difícil pensar como conseguiram colocar, porque elas são, também são as roteiristas do filme. É difícil você conseguir imaginar como elas conseguiram colocar tanta coisa num filme assim. Porque tem muita coisa, tem muito paralelo com tudo, detalhes. Cara, é uma obra-prima, Matrix.
Eu acho que hoje em dia ela pode ser até nomeada como atemporal, sabe? Tudo que eles falam ali ainda está em discussão. Acho isso incrível. Fala, tipo, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Até que já não está dominando, sabe? Tanto é que falam dessa bolha que a gente vive. Por exemplo, o Google, dizem que escuta a gente e falam exatamente o que a gente vai pesquisar, indica as coisas e criam aquela realidade. Pode ser essa a nossa Matrix. Meu Deus.
Que nem você falar, Exterminador do Futuro também tem a revolução das máquinas, as inteligências artificiais são um conto e tal. Mas Matrix dá até um pouco mais de medo, porque Matrix é real, assim, ele é mais palpável acontecer do que acontece em Matrix do que acontece, por exemplo, em Exterminador do Futuro. Que a gente tá caminhando, passaram-se 20 anos e só piorou. A gente tá caminhando cada vez mais para destruir as coisas, as máquinas estão ficando mais inteligentes, de fato. Lembrando que o filme é de 99, então era
Tanto
bem
é que.
tranquilo. Perto de hoje era bem tranquilo todo esse papo. Assim, tá lá frente, a gente nunca vai ver isso. E hoje tá aí, tá cada dia mais perto, entendeu? Então tá tudo convergindo ao mesmo tempo. Pra
Pois
gente
é.
É Matrix.
Bizarro, tanto é que tem uma fala do agente Smith, acho que logo é perto do final, quando ele tá com o Morpheus. É uma das cenas finais, ele fala que os seres humanos são máquinas de
Ele
destruição,
fala que os seres humanos são
né?
como um câncer, como um vírus que vai destruir o planeta.
E eles criam essa ideia de inteligência artificial e depois a inteligência artificial que nós criamos vão nos dominar. Cara, é bizarro isso, pensar nisso. É muito bizarro, mas você fica aquela coisa, será que isso realmente vai acontecer? Mas ao mesmo tempo que você duvida, você cria uma expectativa, tipo, pode ser realmente que isso possa acontecer? Cara, é chocante o filme, sabe? Toda vez que eu vejo esse filme, eu fico perguntando sempre se isso um dia vai acontecer. Eu não duvido muito, né?
Além das discussões e tal, eu acho que o filme ele é atemporal, assim, por tudo isso, todo conjunto. E, assim, acho meio triste que é um padrão de blockbuster muito inovador e muito fora da caixinha. Tem muitas referências aí, como a gente falou, principalmente do cinema asiático ou do anime, que são coisas que se perdem um pouco hoje em dia. Você vê um Vingadores, por exemplo, que é um filme todo cinza, um filme que se leva muito a sério, que tenta ser realista. E o Matrix, assim, vai na direção oposta. Ele foge de um realismo e abraça, assim, uma coisa surreal para te imergir nessa aventura e tal. E, assim, por mais blockbusters, assim, que inovem e tentem algo diferente, por isso que eu acho que já entra na lista, assim, de Star Wars e de Exterminador do Futuro como um dos maiores blockbusters de todos os tempos.
É, cara, é bem isso. Matrix, ele é um filme. Ele não tem só um gênero, na realidade, eu acredito que tem mais de um gênero, que engloba mais de um gênero, mas ele é um filme de ação, é um filme cabeça, e ele não é que ele tenta ser um ou outro, ele consegue ser tudo que ele quer, tudo que ele pretende ser, da melhor maneira possível, se mantendo atemporal. E, cara, quem não viu Matrix, veja Matrix, porque é essencial.
Isso mesmo. Então, pessoal, esse foi o Cine Boteco de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E que assistam Matrix. Vocês devem assistir Matrix. É maravilhoso estar na Netflix, os três primeiros. Lembrando que o quarto filme de Matrix está para sair, pelo visto, em 2021. Mas pode ser que mude a data. Mas, enfim, filme de Matrix 4 já está no ar para sair ou não. E é isso, o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.